Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas deputados e deputadas e a todos que nos acompanham pelos canais da LESC. Na última quinta-feira, participei do Fórum da Confederação Nacional dos Transportes de debate regional, realizado em Joinville, representando a Assembleia Legislativa. Mais uma vez, a BR-101 foi o foco da discussão. A situação está ficando insustentável. Nós precisamos traçar um plano de ação eficaz e rápido dentro de toda a burocracia envolvida para a rodovia não colapsar de vez. Uma das alternativas apresentada pela FETRANSESC, parceria da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano desta Casa, é o projeto da rodovia paralela à BR-101, ligando Joinville a Biguaçu. Temos as piores avaliações de fluidez do trânsito na BR-101. Norte, com notas E e F, segundo a CNT. Isto impacta em 550 milhões por ano em custos adicionais ao setor de transporte em Santa Catarina. Além disso, a BR-101, que é a segunda maior do Brasil, foi considerada a rodovia mais perigosa do país no ano passado. Além dos congestionamentos, também é crítica a situação dos trechos pedagiados. Ou seja, o catarinense paga dobrado porque paga imposto e paga pedágio. E mesmo assim, não tem estrada decente. Eu peço que coloquem no telão uma reportagem sobre a BR-101, por favor.
Bom dia a todos. Pois é, a gente teve acesso em primeira mão a um trecho desse levantamento que está sendo apresentado pela Fiesc, que diz respeito à parte pedagiada da BR-101 no trecho norte, então de Joinville até a Grande Florianópolis. E a situação é bem preocupante, porque essa análise que foi feita entre novembro e agora o mês de dezembro, ela apontou alguns problemas na pista que são de responsabilidade da concessionária, da Arteris. Entre esses problemas tem a presença de buracos, a falta de pavimento de qualidade, então tem pavimento trincado, né, o asfalto trincado em alguns pontos, e falta de drenagem também, que é outra preocupação. A gente tem um volume de chuvas bastante expressivo aqui no estado e alguns ficaram intransitáveis durante esse período mais crítico de chuvas. Então, a drenagem é fundamental também para evitar acidentes. A gente entrou em contato com a Arteris, eles responderam agora há pouco que ao longo desses últimos 15 anos foram investidos 6,8 bilhões de reais nas três rodovias aqui que são geridas pela empresa, tanto a BR-101 quanto a BR-376, que é a Serra do Mar, no Paraná, e também a BR-116. Outra informação é que somente em pavimentação foram investidos 256 milhões ao longo dos últimos 2 anos. O fato é que esse estudo da Fiesc, ele coloca uma observação, que o trecho aqui da BR-101 em Santa Catarina, ele tem uma manutenção pior do que o da BR-376 no Paraná. Então, é uma comparação importante, porque a gente está nesse momento numa fase de discussão de prorrogação dessa concessão da BR-101 e é importante, então, que isso seja analisado também pelos órgãos de controle, que tipo de obras vão ser necessárias, onde deve ser reforçada a manutenção. E quando a gente olha...
É tudo travado. É um absurdo este descaso histórico. Mudar essa realidade é uma obrigação de todos nós. Temos que ter isso como objetivo. Olhem a BR-470 também. Quanto tempo em obras, quantas vidas perdidas, quanto prejuízo acumulado, senhoras e senhores. Apenas para as obras de recuperação das rodovias catarinenses, são necessários 3,71 bilhões em investimentos. Agora imaginem quanto será necessário para resolver o problema de infraestrutura em toda Santa Catarina. Tirando a manutenção da malha já existente, nós temos apenas uma rodovia duplicada, que já não comporta mais a demanda diária há muitos anos. Precisamos criar vias secundárias como alternativa. Entre os convidados do fórum, não restou dúvida que os desafios estão concentrados na BR-101 Norte, que é a principal rota turística e econômica de Santa Catarina, dando acesso aos portos. Por ela, são transportados 68% do PIB catarinense, o equivalente a 39 bilhões de dólares entre exportações e importações. Porém, a rodovia atingiu o limite de sua capacidade e hoje é lenta e perigosa, sendo que os principais gargalos ocorrem nos trechos entre Joinville, Penha, Navegantes e Itajaí, Balneário Camboriú também, Itapema, Biguaçu, São José e Palhoça. A situação é insustentável. Este cenário de caos na BR-101 gera atraso nas entregas, aumenta os acidentes, eleva os custos de transportes e de manutenção das frotas, encarece os preços dos serviços de frete e também os preços dos produtos nos supermercados. Sem infraestrutura, a conta fica ainda mais cara para todos os catarinenses. Prezado nobre deputado Emerson.
Deputado Antídio, obrigado pela parte. Mais uma vez, o tema BR-101 aporta nessa Casa Legislativa. Desde o início do nosso mandato, e o seu mandato também, e o amigo que é presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, já realizamos em conjunto audiência pública, já estivemos em Brasília na NTT, já estivemos com a Autopista Litoral Sul, e a gente não vê nada acontecer. E a gente sabe que o principal problema na BR-101 é a prorrogação da concessão da Autopista Litoral Sul. Porque se não tiver a prorrogação, não terá dinheiro para investir. Eles não vão investir agora que faltam 4 anos para finalizar a sua concessão. É o que nós temos que pedir, e aí o deputado Antídio está tomando essa frente, e é importantíssimo, através da comissão, junto com a Fiesc, junto com a FETRANSESC, junto com vários órgãos, e que agora sim, que a gente tem que ir para Brasília, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Governo Federal, que se faça a prorrogação da concessão, senão não adianta a gente estar falando aqui. Nós estamos falando para nós mesmos. A imprensa também precisa nos ajudar e dizer: a BR-101 está parando. É Porto Belo, é Governador Celso Ramos, é Itajaí, é Balneário, agora Joinville também. Esse é um tema que vai estar aqui se a gente não ter essa ampliação de terceiras faixas, de marginais. São obras que a gente sabe que tem que ter agora. Que bom que o deputado novamente está trazendo esse assunto. O deputado que é presidente da comissão, eu parabenizo nesse momento por fazer com que isso agora aporte lá em Brasília, para que a gente consiga realmente tirar do papel essa concessão, essas importantes obras que já existem no projeto. Obrigado, parabéns.
Obrigado, deputado Emerson. Senhor presidente.
Mais um minuto.
Obrigado. Além de garantir de maneira urgente estes investimentos na malha viária, em médio prazo, precisamos criar outras alternativas para transportarmos nossas mercadorias. Temos muitos estudos em análise, discutimos constantemente o assunto, mas ainda não vemos uma melhora significativa. Isto é revoltante tanto para a população quanto para nós, que já não sabemos mais o que responder quando somos cobrados pelo povo. Santa Catarina está perdendo em competitividade e em potencial turístico com estas estradas precárias. Por isso, são de extrema importância fóruns como o realizado pela CNT, esta força-tarefa entre as entidades e os poderes. Precisamos encontrar alternativas além do modal rodoviário, investir mais em ferrovias, por exemplo. O governo do Estado, representado pelo secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, e o governo federal...
Mais um minuto, por gentileza.
E o governo federal, representado pelo superintendente do DENIT, Alisson de Andrade, garantiram que as obras em andamento e as previstas irão amenizar as mazelas atuais. Mesmo assim, a articulação entre os poderes e entidades seguirá sendo importantíssima para fiscalizar, cobrar prazos e boa gestão dos recursos, pensar em novas soluções e ajudar na elaboração de um plano estratégico. Este é um trabalho de equipe que não deve ver com cor partidária, nem inclinação ideológica. É um trabalho pelo bem coletivo e pelo desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado a todos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.